Não, não está. Mas diz outra coisa, Sr. Deputado. Os senhores põem em causa as inspeções do IMT. Então os senhores estão a pôr em causa que a qualidade das inspeções do IMT. Nós temos noção que não vamos até aos 25 anos. Mas deixe-me que lhe diga, qual é então o estudo, a sua racionalidade para ser 16, para não ser 15, para não ser 14, para não ser 13, então? Diga-nos então, o que nós estamos a dizer é que o trabalho dos últimos anos revelou que não há problemas de segurança até aos 16 anos. E a baixa quilometragem destes veículos demonstra ainda que é possível aumentar um pouco sem colocar em causa a segurança e dando uma resposta às IPSS e às freguesias. Olhe, ao mundo real que os senhores creio que não conhecem.
Muito obrigado. Antes de passar à intervenção seguinte, aproveito para dar a conhecer à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 80 alunos e professores da Escola Técnica e Profissional do Ribatejo, Santarém, um grupo de 25 alunos e professores da Escola Secundária Dom Pedro V de Lisboa e um grupo de 32 alunos e professores da Escola Profissional do Alto Lima, Arcos de Valdevez, que está nas galerias a assistir aos trabalhos. E agora para a apresentação dos respectivos projetos, a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros cidadãos e cidadãs nas nossas galerias, a forma como as nossas crianças e jovens vão para a escola é algo a que devemos dar muita atenção. Primeiro porque é uma das principais etapas, das primeiras etapas do dia-a-dia e sabemos bem que o dia corre melhor quando começa bem. Também porque a forma como as crianças vão para a escola condiciona toda a logística familiar. Sabemos bem que muitas mães acabam por usar o carro no dia-a-dia porque é a solução mais fácil ou às vezes a única solução para de manhã conseguirem levar as crianças. E também devemos dar importância ao transporte escolar e à maneira como as crianças vão para a escola porque no acesso à escola e no transporte também há desigualdade entre crianças. Ou seja, investir no transporte escolar e na proximidade da escola é trabalhar para melhorar a vida das crianças, a vida das famílias, é reduzir a desigualdade e é investir numa mobilidade sustentável. É melhor para os nossos territórios, melhor para as nossas cidades e por isso trazemos aqui duas recomendações. A primeira é pela implementação de redes de transporte escolar elétrico e ecológico, a que chamamos 3E, nos municípios e nas comunidades intermunicipais. Esta rede é muito importante em zonas de baixa densidade populacional, onde o transporte escolar e o transporte flexível são essenciais, mas é também importante nos grandes centros urbanos, onde temos problemas grandes de congestionamento. Um sistema escolar eficiente melhora a qualidade de vida das famílias, otimiza a gestão do tempo e acaba por reduzir significativamente o trânsito e o congestionamento junto às escolas, particularmente em horas de ponta. E por todo o país, as crianças e jovens... Para as crianças e jovens, o transporte escolar é uma forma de integração, de convívio e de criação de hábitos de utilização de transportes públicos depois, durante toda a sua vida. E por isso o LIVRE defende que o Governo fomente estas redes de transporte escolar e que garante essa integração nos planos de mobilidade urbana sustentável. Até porque esta rede não serve apenas para o transporte escolar, porque fora das horas de entrada e saída das escolas, estas carrinhas ou mini autocarros elétricos podem ser usados para o transporte flexível e servir a população nas suas deslocações do dia-a-dia, sobretudo a população mais sénior. Mas não só do transporte rodoviário se faz as deslocações para a escola, também o transporte a pé e de bicicleta deve ser possibilitado para quem mora perto da escola. E por isso a segunda iniciativa que o LIVRE traz hoje aqui a debate recomenda a implementação de projetos de comboios escolares ativos no trajeto casa-escola. A ida para a escola pode ser um momento didático, divertido, ativo, como já acontece, aliás, em vários municípios. Com os comboios escolares, quer sejam de bicicletas ou a pé, estimula-se a autonomia e a confiança das crianças, o seu espírito de cooperação, reduz-se o sedentarismo infantil e fortalece-se o sentimento de pertença comunitário e as crianças conhecem melhor o seu bairro e a sua cidade. Além de ser uma alternativa de transporte segura e divertida, os comboios de bicicletas pedonais e de bicicleta acabam por também sensibilizar as crianças e as famílias para a importância da mobilidade ativa sustentável, contribuindo para cidades mais humanas e mais ambientalmente responsáveis. Mas não é suficiente termos apenas intenções. Também temos de alterar a lei, de forma a que estas realidades sejam cada vez menos casos isolados e passem a ser mais comuns. E é por isso que recomendamos que, depois da alteração de 2019, em que o seguro escolar passou a incluir as deslocações de bicicleta para as escolas, agora que se altere novamente também para que as crianças que se deslocam em bicicleta elétrica ou acompanhadas por um adulto possam estar cobertas pelo seguro escolar. Nós precisamos de todos os incentivos para tornar a deslocação para a escola mais autónoma e mais sustentável, porque o transporte de e para a escola é parte fundamental da experiência escolar e para tornar mais justo o acesso à educação de qualidade, não deixando mesmo ninguém para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E não há mais intervenções quanto às apresentações. Vamos passar para o segundo período das intervenções. Sr. Deputado Ricardo Costa, do Partido Socialista, 6 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PS é o partido da responsabilidade. Isso significa que... Isto promete, senhores deputados, promete. O PS é o partido da responsabilidade. O PS é o partido da responsabilidade. Isso significa que, independentemente do lugar que ocupemos ou do contexto, assumimos uma postura de compromisso e de seriedade, entendendo o problema do outro como um problema nosso. De outra maneira, não estaríamos a fazer serviço público, não estaríamos a honrar nosso mandato de deputados, nem a confiança dos portugueses. Somos alternativa credível e capaz. As pessoas sabem que não somos de remedeios ou emendas. Ao contrário deste governo, abordamos as questões por inteiro e nunca pela metade. Centramos o debate no essencial e respondemos em concreto às necessidades efetivas da população. Isto para dizer que o projeto de lei apresentado pelo PSD nos separa da visão do grupo parlamentar que o subscreve e, simultaneamente, do governo que suportam através deste Parlamento. Esta proposta é mais criativa e é menos provável pelo tanto que tem de surrealismo, de falta de visão e de leviandade. O regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens é demasiado sério e tem um impacto direto na qualidade de vida dos portugueses mais novos, que merece uma resposta mais robusta, mais comprometida e com investimento. Os seus utilizadores, as respectivas famílias, nomeadamente os encarregados de educação e as instituições que dão resposta a este nível, merecem outra resposta política. O regime jurídico pode parecer um formalismo, pode soar abstrato ou, no limite, parecer algo da dimensão apenas do decisor, mais próximo deste do que do beneficiário ou utilizador. Mas não, senhoras e senhores deputados, trata-se de uma substância fundamental que determinará a forma e as condições do transporte coletivo de crianças e jovens que diariamente circulam nas nossas estradas entre os seus lares e as escolas. A principal alteração que se sugere é pífia. É um verdadeiro remedeio. Permitir que veículos com mais de 16 anos possam continuar a ser utilizados para o transporte coletivo de crianças e jovens, desde que cumpram as inspeções e requisitos de segurança exigidos, é um remedeio. Nunca será uma solução. Ora, o PSD promete um programa político ao país e depois no Governo e no Parlamento o que têm para oferecer é uma manta de retalhos. Para o PSD, as crianças e os jovens não são uma prioridade. Já estamos habituados, mas não nos resignamos. Já sabemos como é, como foi e como continuará a ser, mas não aceitamos no presente nem aceitaremos no futuro. Do Partido Socialista, os portugueses contarão sempre com a força, a intransigência e com a responsabilidade. Este, como outros problemas, tem de ser abordado de forma global, ou seja, temos de ter em conta aspectos fundamentais que são intrínsecos e inerentes a esta resposta, como a segurança, a acessibilidade, o impacto social que representa ou ambiental. Estamos a falar de um tipo de transporte que é regulamentado, que deve seguir normas específicas, que deve esgotar todas as hipóteses de acidentes, reduzindo esse risco. Estamos a falar de um serviço que assume uma função inquestionável de inclusão social, transportando as crianças e os jovens para atividades extracurriculares. Estamos a falar de um serviço que garante autonomia para as famílias e que, por isso, carece de confiança. O que o PS tem para dizer às crianças, aos jovens, aos encarregados de educação e às instituições é: continuem a circular em transportes velhos e gastos, ainda que certificados. Isto diz muito da forma que o PSD e o seu governo têm de ver a política, mas diz mais ainda da forma como veem os portugueses. Não aceitamos, não concordamos e votamos contra por todas as razões agora descritas e pelos pressupostos que sustentam a proposta de alteração que Vossas Excelências apresentam a esta Câmara. Não podemos reduzir a resposta a esta questão a critérios de segurança estabelecidos sobre veículos com mais de 16 anos. É preciso estratégia e planeamento. É necessário fazer um levantamento das necessidades, envolver as instituições, apoiá-las, facilitar as formas de financiamento da sua frota automóvel, incentivar uma frota automóvel de transporte de crianças e jovens que seja mais sustentável e amiga do ambiente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é preciso investir em vez de desistir. É preciso investir em vez de desistir. É isto que o PSD faz. Desiste das instituições, desiste da qualidade, desiste de propor um serviço de qualidade, desiste dos portugueses e das portuguesas. O PS insiste que é preciso fazer tudo menos o que o PSD tem feito e que o seu governo tem desfeito. É assim nos transportes, é assim na saúde ou na educação, em todas as áreas. O Partido Social Democrata fica-se pela metade. O vosso máximo é sempre o mínimo e isso não é fazer política. As crianças, os jovens, a casa de educação e as instituições estiveram sempre no PS e continuarão a ter uma voz ativa de defesa dos seus interesses legítimos e verdadeiros. O Partido Socialista tem um compromisso contínuo com a promoção da melhoria do transporte público para crianças e jovens. Senhoras e senhores deputados, por todas estas razões, não acompanhamos a proposta apresentada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há pedido de esclarecimento. Muito bem, então vamos passar à intervenção seguinte. Senhora deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal, 6 minutos para a sua intervenção. Faz favor. Três minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, independentemente das diferenças políticas entre nós, nenhum de nós tem o monopólio da preocupação com a segurança das crianças e muito menos será inconsciente ao ponto de não a considerar fundamental. Sim, para todos nesta casa, a segurança e o bem-estar das nossas crianças e jovens são importantes e, no fundo, é isso que estamos agora a debater. Hoje discutimos propostas sobre a mobilidade de crianças e jovens, algumas com o objetivo de modernizar e tornar mais sustentáveis as soluções de transporte escolar, outras propõem mudanças concretas na Lei 13 de 2016, a lei que define o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos. Senhores deputados, as nossas crianças devem ser transportadas com as melhores condições de segurança. É isso que a Lei 13 de 2016 prevê quando determina que todos os lugares devem ter cintos de segurança homologados e de utilização obrigatória e que a utilização de sistemas de retenção para crianças, as conhecidas cadeiras auto, devem ser devidamente homologadas e obrigatórias. Até aqui tudo bem, só que a lei tem uma contradição grave. Permite que os cintos de segurança sejam de 3 pontos de fixação ou apenas subabdominais de 2 pontos de fixação. Ora, não existem sistemas de retenção seguros para crianças homologados com apenas 2 pontos de fixação. E assim, o que acontece é que as nossas crianças acabam demasiadas vezes por ser transportadas de forma ilegal, mas pior, sem a devida segurança. Era isto que o PSD devia corrigir. Mas não, A alteração que hoje nos trazem vai permitir a utilização de veículos mais velhos no transporte de crianças, com